o dinheiro, ele tem que ser um pau mandado. Nada traz tanto dinheiro tão depressa em pouco tempo. Gente, minha vida começou a mudar quando eu parei de assistir TV. Nós, seres humanos, não somos confiáveis. Nós somos imediatistas, a gente odeia pensar no futuro, a gente quer tudo que é simples, rápido, não quer ter que tomar muitas decisões. E aí a gente vai só se ferrando se a gente não souber disso. Então, assim, a partir de agora, já define assim, qualquer dinheiro que cair na minha conta, 20% de tudo que cair, caiu na conta, 20%, já manda pra longe de você. E o seu cérebro automaticamente vai se reajustar pra aquilo que tá ali na sua conta. E você não vai mais precisar ficar se preocupando se tem ou se não tem. Toda vez que você for pensar alguma coisa, fala, pô, será que vale a pena eu comprar isso hoje? Ou será que eu quero alguma coisa muito mais incrível daqui a 2 anos, daqui a 3 anos? E você não precisa, assim, se restringir aquilo do longo prazo. Aí que tá. Quando você aprende a, tá, não, eu quero essa bicicleta, eu quero essa bolsa, eu quero isso. Você começa a dedicar, é a mesma coisa do tempo, você começa a dedicar melhor o seu dinheiro também. Você fala, pô, isso aqui é importante? Tão importante quanto aquilo? E aí você começa a tomar decisões melhores.
A questão é, as operadoras de cartão, os bancos, todo mundo ganha dinheiro com cartão, principalmente quando você não paga. A não ser as maquininhas, etc. Porque assim, toda vez que a gente passa o cartão de crédito, a gente assume uma dívida. As pessoas não têm essa consciência. Aí quando vai ver, tem uma dívida de 40 mil reais, ganhando 3 mil por mês. Culpa do cartão? Não. Culpa do descontrole, culpa do comportamento, culpa do empurrar pro futuro. Ah, deixa que a Tainá do futuro, ou sei lá, o Thiago, Pedro do futuro se lasca. Mas é você mesmo. Às vezes eu sinto que é quase que uma falta de amor próprio, assim, sabe? A pessoa não entende que em vez de deixar um presente pra ela mesma no futuro... Ou seja, olha só, eu tô entregando uma grana que vai se acumular com a força dos juros compostos e lá no futuro eu vou encontrar um presente, porque esses dinheiros vão se acumulando, que foi o que eu fiz comigo mesma. Da Natália do passado, deixou um presente pra Natália do futuro. E a Natália do presente está usufruindo tudo aquilo que a Natália do passado foi deixando. Agora, o que que o Pedro tá deixando pro Pedro do futuro? É ele que vai ter que pagar essa conta. E ele não tá percebendo isso. É o mesmo ser humano. Então, todos os dias a gente tem a escolha de deixar um presente ou de deixar uma trolha.
O dinheiro tem que ser um pau mandado. Você que manda ele pra onde você quer. Por isso que quando você tira o dinheiro, né, pensando um pouquinho mais pro futuro, é errada essa coisa de achar que a gente só tá investindo pra daqui a 30 anos. Isso não é verdade. Tá. Eu invisto pra daqui a um mês. Porque eu tenho, tipo, minhas metinhazinhas, minhas metas, metonas, metazonas, sabe? Tipo, ah, eu quero uma bolsa pra daqui a um mês, quero um carro pra daqui a 3 anos e quero poder parar de trabalhar daqui a 15. Então, assim, e aí as metinhazinhas, elas vão se renovando, sabe? Tá. E aí você deixa de ser refém das vitrines, deixa de ser refém das notificações. Porque é você quem escolhe, você quem toma as decisões. Eu sempre recomendo que você tenha primeiro uma reserva de emergência. São 6 meses do seu custo de vida. Investidos num lugar que seja super fácil de tirar. Por uma dessas contas digitais, numa conta digital ou num CDB que pague no mínimo 100% do CDI. E que... Um negócio chamado liquidez imediata. O que é liquidez imediata? Liquidez significa em quanto tempo você consegue tirar aquele dinheiro de lá. Tem alguns lugares que você vai encontrar, tipo, D mais zero. Isso significa que você pode tirar o dinheiro a qualquer momento. É. Então, primeiro, reserva de emergência, 6 meses do seu custo de vida, esse dinheiro vai estar trabalhando lá. Passou da reserva de emergência, aí sim você consegue destinar esse dinheiro para outros investimentos que vão pagar muito mais, vão render muito mais, ou até mesmo em ações. E aí você não vai ter que depender daquele dinheiro, sabe? Não vai precisar tirar ele a qualquer momento.
Ai, mas a partir de quanto que eu posso investir?
R$1. R$1 você pode começar a investir já. Ó, qualquer uma dessas contas digitais, vou falar nome, tá?
Nubank,
PicPay, PagBank, C6, Inter. Esses bancos que têm carteira digital remunerada. Porque investir em renda fixa nada mais é do que você emprestar dinheiro pra um banco e receber esse dinheiro de volta com juros. Você já ficou com ódio de pagar imposto?
Já.
Tá. Se existisse um jeito de você emprestar dinheiro pro governo e você finalmente ganhar dinheiro do governo, você faria isso? Isso é o Tesouro Direto. Então, basicamente é isso. Você empresta dinheiro pro governo e aí ele pega esse dinheiro pra, enfim, financiar obras de infraestrutura e tudo mais e fala, nossa, mas que horror, né? O governo e tal. Será que dá pra confiar? Quando você faz uma previdência privada, por exemplo, a maior parte daquele dinheiro, o banco pega e compra títulos do governo. E ele te devolve uma mixaria de volta, entendeu? Então, assim, por que você vai perder dinheiro, você pode fazer isso direto.
A poupança, ela é um instrumento muito simples, muito fácil de entender. Eu largo lá e rende. Pouco, mas rende. Lembra que a gente falou, né, que nós, seres humanos, gostamos de tudo aquilo que é fácil, que é rápido, que eu não tenho que pensar muito. E a poupança tem tudo isso. Acontece que nem sempre aquilo que é fácil, rápido, simples, é o melhor pra você. E essa é a realidade da poupança. Então a gente vive num país onde qualquer pessoa pode ganhar hoje o dobro da poupança com muito mais segurança. Onde Tesouro Selic hoje paga o dobro, praticamente, né, o dobro da poupança. Considerando o imposto de renda. Porque tem gente que prefere ganhar 100% de pouco do que 75% de muito. E eu não consigo entender isso, não. A galera que fica com o dinheiro na poupança tem esse pensamento. Ah, eu não vou colocar meu dinheiro num CDB a 100% do CDI porque tem imposto de renda. Ah, então você prefere mesmo ganhar 100% de pouco, que é o que você tá ganhando na poupança, do que 75% de muito. E outra, quanto mais tempo seu investimento fica, né, no Tesouro Selic, qualquer tipo de tesouro, ou num CDB de liquidez imediata, menor é o imposto que você paga. Ou seja, quanto mais tempo fica, melhor fica em relação à poupança. No Me Poupe, né, tem um monte de vídeo com simulador mostrando passo a passo do porquê, etc. E com a taxa de juros que a gente tem hoje, que é uma das mais elevadas, né, dos últimos anos, de novo, e lembrando que isso não é bom pro país, mas, poxa, já que você vai se ferrar, por que não ganhar dinheiro com isso? Já que você tá lascado mesmo, pelo menos alguma coisa você vai ter que ganhar disso. E lembrando que tem vários tipos de investimentos, um para cada meta. Então, mas reserva de emergência, um Tesouro Selic, um CDB a 100% de liquidez imediata, já são bem melhores do que a poupança. Nunca me faltou dinheiro. Mesmo começando igual um monte de gente, eu sempre tive mais dinheiro que as pessoas ao meu redor. Seja porque eu negociava salário, porque eu fazia renda extra, porque eu trabalhava em 3 lugares diferentes. Então, nunca me faltou dinheiro. Muito pelo contrário, dinheiro sobrava, sempre. Se eu pudesse trazer 3 que servem para qualquer pessoa, quais seriam essas 3 rendas extras para trazer dinheiro rápido? 1, vender coisas que você não usa mais. Nada traz tanto dinheiro tão depressa em pouco tempo. Lembrando, coisas que você não usa mais. Então tem uma galera que tá com roupa encalhada, um carrinho de bebê, assim. E, gente, é de todas as classes sociais, tá? Que fazem pilhas, roupa de bebê, panela, coisa que ganhou do casamento. Um monte de gente que você, uma coisa que você acha que não tem valor nenhum, pode ter certeza que tem. Só tem que saber os lugares certos pra vender. Qual é o melhor lugar pra vender? Facebook, seu grupo ali de WhatsApp da família, status do WhatsApp, é ótimo pra vender essas coisas. E funciona, super. Comunidade específica ali do Facebook. Então, ah, vai vender um carrinho de bebê? Entra numa comunidade de mães. Melhor lugar pra você vender.
Tem grupo, às vezes, do condomínio.
Condomínio, bairro, o que for. Escola, gente, qualquer coisa do tipo. Vende. Ah, eu não tenho nada pra vender. Pode ter certeza que sua vizinha, sua mãe, seu pai, sua irmã, sua cunhada, sua amiga do trabalho tem. A Tainá, aquela lá dos cartões de crédito 1.000, eu dei uma meta pra ela de fazer R$1.000 em 24 horas, com renda extra. Essa mulher se virou, mas encontrou um iPhone de uma amiga que tava parado, vendeu por R$2.000 e pegou 50% de comissão pra ela.
Que legal.
E conseguiu os R$1.000 em 24 horas. Então, é legal você fazer esses ajustes, acordos com as pessoas próximas, porque você não precisa vender só as suas coisas. Imagina o tanto de tralha que tem na casa, né, do, sei lá, sua irmã, seu pai, sua mãe, e o esforço que você vai ter de pegar aquelas coisas, colocar pra vender, embalar e despachar, precisa ser bem remunerado. Pode ter certeza que isso vai dar muito dinheiro pra você. Exato. E aí tem um vídeo lá no Me Poupe falando sobre essas cobranças. Porque quanto mais caro é o item, menor o percentual. Ah, de repente você vende um carro, 5% já tá bom. Mas vou vender uma blusinha, pelo amor de Deus, 50% no mínimo, né? Exato. Porque o esforço é muito alto pra você conseguir vender por um preço baixo. Então, quanto mais alto o valor, menor é o comissionamento, tem vídeo lá. Essa é a primeira. A segunda, algo simples, que dá pra fazer e paga pouco, tá? Não paga muito, não. É pesquisa, responder pesquisa, dá uma grana, tem algum site de pesquisa. E outra coisa é, tipo, passear com cachorro, dog hero, isso sempre ajuda também. Você tem que ter um lugar, tem que ter um espaço. Casa com família geralmente não funciona tão bem. Então, assim, são 3 que dá pra você se adequar. 1, vender coisas. 2, você responder pesquisa e ganhar uma grana com isso. E o terceiro, receber cachorro em casa. E comida também, é o quarto. Gente, muita gente tem esse talento, sabe fazer bolo, marmita, pão de mel. Teve pessoas do reality que fizeram salada de fruta. Então ia pro Ceasa, cortava a fruta bonitinha, botava no pote, R$5 cada pote de salada de fruta. Terminava o dia ali com pelo menos R$150 de renda extra, com um custo baixo. No Brasil, a gente desconfia e a gente aponta o dedo pra quem ganha muito dinheiro. Não sei de onde a gente tirou isso, não sei de onde
onde vem, mas a gente costuma recriminar, inclusive criminalizar, apontando o dedo pra quem ganha muito dinheiro, como se aquela, ah, se ganhou muito dinheiro, deve ter feito alguma coisa errada. Mas também a família, vocês têm noção do quanto que eu ouvi isso. Então a gente tem essa aura, assim, do tipo, primeiro, se eu nasci pobre, vou morrer pobre, eu não posso sair dessa condição, o que também não é verdade, quando você tem acesso a conhecimento, e hoje existe conhecimento da melhor qualidade de graça, qualquer coisa que você quiser aprender, você aprende de graça no YouTube, de matemática, geografia, corte e costura, maquiagem, tudo. Então, eu acho que esse hábito também de não aprender, acho que são contra-hábitos o problema, não é nem hábitos. É o hábito de fazer sempre o mais simples, o mais fácil e o mais confortável. É o hábito de ligar a TV e ver novela, em vez do hábito de ler um livro. Assim, como que as pessoas querem se desenvolver financeiramente vendo novela da Globo? Impossível, vendo da Atena. Quem é que vai enriquecer naquela porcaria? Não tem como. E outra, tipo, a sua cabeça, ela começa a ficar paranoica num grau. Gente, minha vida começou a mudar quando eu parei de assistir TV. Eu trabalhava na TV, mas eu não assistia. Você não só pode dar certo e vencer na vida, como pode ficar muito, muito rico. Licitamente, com muito esforço. Dá pra ficar rico rápido? Dá. Com sacanagem. Dá pra ficar rico devagar, trabalhando, ganhando cada vez mais valor, investindo cada vez melhor? Dá também. Mas se você quer isso do dia pra noite, esquece.